eu sou blogueiro e gostaria de agradecer a oportunidade aqui do senador Hélio José. Em nome dele, eu cumprimento todos os membros da mesa. E me chamou a atenção uma colocação do nosso defensor com relação à questão das órteses e próteses, por exemplo, das pessoas que aguardam cirurgias no Distrito Federal. E eu digo isso porque, no mês de maio, nós tivemos uma exposição midiática da questão dos estoques na Secretaria de Saúde, estoques para 50 anos, e nós já estamos em agosto, né? E semana passada eu publiquei uma matéria sobre esse assunto para mostrar o outro lado da história que ainda não havia sido contado, que na verdade se trata de um erro que houve no começo do ano com relação à aquisição de órteses e próteses. E isso chegou de uma demanda muito grande de equipamentos, de materiais que estão hoje disponíveis, estocados na Secretaria de Saúde. Quero acreditar que tenha sido um erro administrativo, pura e simplesmente. Mas o que acontece? O fato é que hoje nós temos um estoque enorme, um material que foi comprado, foi empenhado, né, e só se empenha quando há recursos para pagar, que está disponível na Secretaria de Saúde. E nós temos, de um ou outro lado, a Secretaria de Saúde que admite, ou admitiu, por exemplo, em maio, que ela tem um efetivo de 250 cirurgias de emergência e 4.700 cirurgias eletivas, que são pessoas que estão aguardando. E aí nós temos uma dicotomia bem interessante, de que, de um lado, nós temos uma estrutura da saúde, onde nós temos, digamos, essa órtese e prótese ali dentro disponível, e do outro, nós temos as pessoas, os pacientes que estão, em muitos casos, em cadeiras de rodas, que estão em camas, que estão impossibilitados de trabalharem, né, aguardando essas cirurgias. E qual foi o motivo pelo qual houve essa exposição midiática? Porque a Secretaria, infelizmente, não tem estrutura, não tem profissionais, sejam cirurgiões ortopédicos, técnicos e outros médicos, anestesistas, por exemplo, para atender essa demanda. E a nossa amiga Josiane acabou de fazer uma colocação. Nós estamos presos hoje na lei da responsabilidade fiscal, né? E nós precisamos criar uma solução. A sociedade, os pacientes, os servidores da saúde não podem ser penalizados. E como a nossa colega agora há pouco colocou, a mídia, por exemplo, só traz as coisas ruins. Bom, eu tenho um blog, escrevo basicamente, na grande essência, sobre a saúde pública do Distrito Federal. E, óbvio, infelizmente, as notícias ruins, elas são a grande maioria, né? Mas as coisas boas também nós publicamos lá, então eu queria deixar esse registro.
Queria agradecer ao Kleber Karpov, incentivá-lo a continuar fazendo essas provocações, essas críticas na área de saúde, que muito tem colaborado com o Distrito Federal e com as pessoas para poder a gente colocar problemática, né, na imprensa. Então, parabéns, viu, Kleber? Eu gostaria de registrar a presença do Dr. Manuel Neto, diretor do Hospital de Sobradinho, e também aqui, antes de passar a palavra para os convidados, ler essa carta que a pessoa ia ter aqui o tempo de fazer, que a senhora Marli, presidente do Sindicato do Sindicato de Saúde, mandou. Rapidinho. Senhor senador, o Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Distrito Federal, Sindicato de Saúde, vê a presença de Vossa Excelência parabenizá-lo pela iniciativa de realizar audiência pública para debater a crise do sistema de saúde de Brasília e do Brasil, a ser realizada hoje, dia 21/8/2015. Agradecemos o convite feito à diretora, presidente do Sindicato de Saúde. No entanto, como sabido recentemente, Marli Rodrigues sofreu um infarto agudo do miocárdio, em razão de ter sido submetida no dia de ontem à nova avaliação médica, não será possível sua presença no referido evento em atendimento à orientação dos profissionais médicos que assiste. Diante da importância do tema a ser debatido, somente a diretora-presidente está apta a falar em seu nome, em nome do Sindicato de Saúde. Finalmente, informamos que Marli Rodrigues estará retornando à licença médica no dia 28/8. Né, esse aqui, esse comunicado é do senhor Antônio Agamenon Torres Viana, diretor-presidente em exercício do Sindicato de Saúde. Então, quero agradecer aqui pela deferência de ter feito esse comunicado oficial à comissão, né, que está aqui devidamente registrado. Geralmente, as respostas são feitas no sentido inverso da fala, tá certo? Que foi feita aqui pelos nossos oradores. Então, eu quero passar a palavra para o doutor Tiago. Se a gente aqui demorar exatamente 5 minutos para fazer as considerações à resposta, eu sei que é um tempo curto, mas se nós fazermos esse exercício, 1 da tarde, nós vamos embora todo mundo para casa, tranquilo, porque são exatamente 12:30. Então, eu queria pedir aos nossos convidados que tentasse concluir em 5 minutos. A campainha vai tocar quando der 4 minutos, aí teria mais 1 minuto para concluir. Obrigado.
Senador, só pela ordem.
Pois não.
Aqui.
Ô, Jorge.
Não chega da hora, eu tenho agora uma audiência no Ministério do Trabalho e ela é inadiável, então eu vou pedir licença.
Você quer falar primeiro?
Uma vez que nenhuma pergunta, ainda bem, veio para mim, né? Mas eu quero agradecer, senador, e como já foi falado aqui, acho que é a primeira vez que nós vimos um senador da República preocupado com a base, preocupado com os trabalhadores, preocupado com a comunidade com relação à saúde. Então, a gente quer externar aqui a nossa gratidão por ter sido convidado. Também, pela primeira vez, nós temos um técnico em enfermagem sentado numa mesa com várias personalidades, várias pessoas, né, da gestão. Isso deixa a gente bastante feliz e transparece que, de fato, nosso país está mudando e que tem pessoas que querem mudar mais ainda, para melhor. Tá? Senhoras e senhores, muito obrigado. Desculpe se nós falamos alguma coisa mais exaltada, mas esse é o papel do sindicato. Nós não aliviamos. Obrigado,
obrigado,
senador.
Jorge. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Só queria registrar a presença do senador Paulo Painho, já registrei, né? Foi importante demais. E agora eu quero... Ô, Jorge, vai com Deus. Obrigado. Eu queria convidar para fazer uso da palavra o doutor Tiago Coelho, 5 minutos.
Eu vou tentar ser sucinto. Me permitem as desculpas, as escusas, se eu não conseguir responder a todos com a devida necessidade. A anunciação, em relação à questão dos assistentes sociais. Realmente, a gente, na Secretaria de Saúde, reconhece que existe esse déficit. A Subsecretaria de Gestão Estratégica, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas já fez esse estudo, já nos colocou esse número que você nos traz de 380. Nós temos hoje implicações, como já foi falado por vários dos nossos colegas nesse plenário, que é do limite da responsabilidade fiscal. Hoje, a excepcionalidade só permite à educação, à saúde, à segurança fazer o chamamento, por exemplo, de concursados públicos em algumas questões, por exemplo, da substituição de vacâncias. E, por conta disso, a vacância é entendida como morte, a questão de aposentadoria e exonerações. Então, eu não posso chamar, por exemplo, um assistente social na vacância de um enfermeiro. Então, tem que ser em cima da categoria profissional que originou a vacância. Então, neste momento, nós não temos essa possibilidade de fazer esse chamamento, mesmo reconhecendo o déficit da categoria de assistente social. Em relação à nossa colega Catiane, da hemodiálise, né, a Secretaria de Saúde vem fazendo um esforço, inclusive que já está em vias de celebração, do pagamento dos contratos de alguns hospitais que fazem o serviço de hemodiálise crônica na rede. Então, o Fundo de Saúde, acredito que até sexta-feira, no caso, hoje é sexta-feira, vai estar liberando a informação referente dessa contratualização. Ela nos traz especificamente a questão dos problemas das máquinas de hemodiálise do Agarram para o tratamento de agudo. De pacientes agudos. E isso também está em vias de ter uma resposta mais concreta, mas a Secretaria de Saúde já está ciente realmente dessas debilidades das máquinas e a gente espera em breve estar fazendo essa reposição. Concordo com a fala do João Pimenta em relação à judicialização. o próprio caso que o João Pimenta traz desse usuário de 92 anos, ele foi discutido na plenária do Conselho de Saúde do Distrito Federal, ao qual tanto ele como eu somos conselheiros, e imediatamente, ao tomar conhecimento da situação, a gestão já se pronunciou e hoje o João Pimenta levou, inclusive, este usuário ao Conselho de Saúde para fazer a devolutiva do que a gente conseguiu já agilizar a questão da ortopédica desse paciente. A Alessandra de Braslândia, agradeço as suas considerações. Realmente não tinha uma pergunta mais direta, mas concordo com a sua fala. O Antônio Teles pergunta para o doutor Renato da falta de recurso à saúde, ele vai responder. Pergunta para o doutor Paulo, criação de regionais. Adri César, acho que essa questão da valorização do servidor é muito pertinente. A gente tem dialogado com muita ênfase, particularmente com você e com outras pessoas, em relação da necessidade de se mudar o comportamento em relação ao trabalhador. E essa relação gestor-trabalhador, ela passa, acima de tudo, pela humanização. Quando a gente fala humanização do atendimento, por exemplo, um exemplo HumanizaSUS ao usuário, essa humanização tem que estender também à relação gestor-trabalhador. Doutor Davi Lima, em relação à valorização do servidor e à culpabilização, potencial culpabilização desses profissionais de saúde, eu gostaria de dizer que realmente este governo, o governador Rodrigo Hollenberg, o vice-governador Renato Santana, o secretário de saúde Fábio Gondim, não entende de forma alguma que a situação de saúde no momento do Distrito Federal seja ocasionada ou oriunda pela questão ou provocada pelos trabalhadores, de forma alguma. O trabalhador ele não deve ser culpabilizado em qualquer categoria profissional e ele não é o vilão. Pelo contrário, ele é a parte fundamental da solução dos problemas que hoje nós vivenciamos. Doutora Simone Guimarães, questão de saúde mental, concordo. Filomena Barros, gostaria de dizer que essa sua empreitada, conte conosco, essa questão de inclusão dos técnicos de saúde bucal na modalidade 2 no Brasil Sorridente, ela é fato. Nós temos somente 480 cirurgiões dentistas nessa rede do Distrito Federal e você sabe muito bem os números dos técnicos de saúde bucal, que são muito inferiores a isso. A gente temos um termo de ajuste, conduta de cooperação, inclusive, de até 2017, está fazendo essa reposição daqueles técnicos de enfermagem que estão trabalhando nessa função de auxiliar de saúde bucal, e nós estamos fazendo, acreditamos que até 2016 a gente vai estar conseguindo fazer essa substituição e o chamamento também dos profissionais de saúde bucal que foram aprovados no concurso recente de 2014. Sônia Margarete, a gente tem muitos elogios realmente do trabalho empreendido em Vila Planalto, Centro de Saúde de Vila Planalto, inúmeros prêmios, principalmente na questão da amamentação, recentemente mais um, e a gente só tem a parabenizar a todos que vêm empreendendo esse modelo exitoso na Vila Planalto, tá bom? Parabéns. Francimeire, eu gostaria de esclarecer, Francimeire, a questão das visitas, né? Infelizmente, às vezes, para a mídia, acaba vazando ou tendo uma outra interpretação. Foram questionados, à época, a visita do doutor, o ex-secretário de saúde, doutor João Batista, ao estado de Goiás, como se fosse para avaliar as organizações sociais lá. O que pouca gente sabe, na verdade, é que todo secretário de Estado de Saúde faz parte do CONAIS, que é a coordenação responsável de todo o secretário de saúde. E aquela visita foi oriunda de uma apresentação do secretário de Estado de Saúde de Goiás a todos os secretários do CONAIS, que ele expôs o modelo de gestão, não só de OS, mas modelo de atenção em saúde no Estado. E, naquele momento, ele convidou vários secretários de saúde que estiveram presentes, vários secretários de outras unidades da federação para conhecer o sistema de saúde. Por exemplo, não foi divulgado com tanta amplitude a visita, o convite que o próprio o CONAIS fez ao secretário de saúde para visitar duas experiências exitosas da atenção básica no estado do Ceará e no estado de Minas Gerais. Também oriundo do debate que o CONAIS vem trazendo, o subsecretário da atenção primária à saúde fez essa visita, mas infelizmente às vezes existe uma seletividade no grau de amplitude das informações. Gostaria também de responder a questão doutor senhor Cione. Antes de discutir a terceirização e privatização, temos que olhar para dentro da gestão e ver... Concordo, realmente, acho que se tem feito esse trabalho, fazer o dever de casa interno para poder realmente fazer... Concordo com a sua colocação. Dona Maria José, a saúde não está funcionando, mas se tem projeto para a saúde? Se tem projeto para a saúde. O projeto ele perpassa para aqueles 6 eixos que nós discutimos aqui nessa manhã de hoje. O eixo do financiamento, do melhor financiamento da saúde do Distrito Federal, o eixo da mudança do modelo de atenção, da mudança do modelo de gestão, da valorização dos recursos humanos empreendido nessa área, perpassa também pela uma agenda preventiva educacional que enfoca a promoção da saúde, bem como também da questão da saúde mental, e esses são os eixos que vão estar empreendidos numa agenda, tentando responder a sua pergunta. A Josiane, de quem é a culpa? Eu não entendi a culpa do que o senador falou de eleição ou da saúde do Distrito Federal, mas vou tentar responder assim. Assim, Josiane, como a doença ela é multicausal, você tem a origem baseada em várias coisas, uma pessoa que tem uma gripe ou uma diarreia, ela é oriunda de uma série de coisas. Não é só de um único apontamento, de uma única razão. A saúde no Distrito Federal, ela também é multicausal. Ela é oriunda de uma série de situações. E mais importante do que apontarmos quem é o culpado e cair naquela velha retórica e a gestão é o usuário ou o trabalhador, nós temos que buscar a resposta contrária a esta pergunta, de que é como solucionamos, como juntos buscamos a solução para essa situação. Então, se for tentar responder para o lado da questão do voto, hoje nós temos aqui o belo exemplo de uma democracia, no caso, representativa, de um senador da República trazendo à baila a discussão desse assunto como diagnóstico, bem como as soluções. Mas também precisamos fortalecer a democracia participativa. Por isso, essa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem feito esse chamado a essas pessoas que aqui estão hoje. Então, esta é um pouco da minha resposta. Eu sei que já, senador, extrapolei totalmente o tempo, me desculpe.
Tranquilo,
tá? Tiago. Muito obrigado, mais uma vez, por esse chamamento. A Secretaria de Saúde vai estar, cada chamamento desse, se prontificando a estar participando desse debate e agradecendo a esta casa pela possibilidade de discussão.
Eu queria agradecer o doutor Tiago Coelho, uma pessoa com uma formação excepcional e uma pessoa, um pensador, uma pessoa que realmente nós aqui do Distrito Federal nos respeitamos muito, viu, Tiago? Eu quero dizer para você que isso é um orgulho para a gente, você estar na Secretaria de Saúde. Vamos passar em seguida. A senhora Fátima, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, não veio, não nos explicou o motivo da falta, mas vamos dar voz aqui aos colegas enfermeiros, na palavra da doutora Edi, que é uma pessoa que foi diretora da BEM Nacional, que foi diretora do Sindicato dos Enfermeiros por longa data, que coordenou, junto com um grupo de pessoas, a 8ª Conferência de Saúde, que foi fundamental na questão do SUS. Então, por favor, doutor Edi, com a palavra. 5 minutos, se você quiser fazer uso da palavra o tempo inteiro. Opa, ganhamos tempo processual aqui. Vamos lá. Passando aqui agora, então, para o nosso próximo orador. Doutor Paulo saiu um pouquinho. Enquanto o doutor Paulo foi, faz uma fala aí dos enfermeiros. Não? Foi, já perdemos tempo aqui. E eu estava, inclusive, atravessando o corguinho. Porque o próximo a falar, de fato, é o doutor Celestino Chupel, que é o nosso defensor público da União, e nós sabemos o tanto que a Defensoria tem trabalhado para nos ajudar. Por favor, doutor Celestino.